Essa é a SBS em português.
A australiana Alison Entrekin está entre os principais tradutores de literatura em português para o inglês, com foco em obras brasileiras. Em seu eclético currículo, Alison já mostrou ao mundo anglófono os livros Cidade de Deus, de Paulo Lins, Perto do Coração Selvagem, de Clarice Lispector, Budapeste, de Chico Buarque, O Filho Eterno, de Cristóvão Teza e Barba Ensopada de Sangue, de Daniel Galera, entre outros. Tudo isso, além de contos, poesia e livros infantis. Agora, Alison está debruçada sobre um projeto complexo, ousado e que leva anos. A tradução de um dos maiores clássicos da literatura em português e que muita gente defende ser também uma das maiores obras da literatura mundial. O Grande Sertão Veredas, do mineiro Guimarães Rosa. Uma obra de contexto muito particular, repleta de neologismos, marcada profundamente por seu tempo, por seu autor e pelo ambiente do sertão de Minas Gerais. Alison Entrekin fala agora conosco de Perth, costa oeste da Austrália, onde vive. Olá, Alison, muito obrigado por esta conversa. Vou começar pelo começo. Quem é Alison Entrekin? Como a literatura entrou em sua vida profissionalmente? Olá.
Olá, obrigada, Fernando. É, quem sou eu? Eu sou uma australiana de Perth. Eu, antes de aprender a falar português, a ir morar no Brasil, eu já tive uma ligação muito forte com a literatura. É, desde a infância, sempre gostei de ler. Na época da faculdade, eu fiz faculdade de criação literária. Eu acho que foi o primeiro curso de criação literária aqui em Perth. É conhecida aqui como Creative Writing, e me formei nisso, e nessa época também comecei a ler muitos livros em tradução. Naturalmente fui atraída por histórias de outros países, outras culturas, e comecei por aí a me enveredar pela literatura latino-americana. Em 96, eu fui para o Brasil, casei com um brasileiro, acabei indo para lá. E lá fiquei até maio de 2020.
Que lugar morou?
Em Santos. Ah. Fiquei 24 anos no Brasil e lá me formei como tradutora com a única intenção de me tornar tradutora literária. O que acabou acontecendo com o primeiro romance que eu traduzi, que foi o Budapeste, do Chico Buarque. E desde então não parei de trabalhar com a tradução literária. E os textos, eu sempre li muita literatura brasileira. Em primeiro lugar, eu estava lendo, né, nos meus primeiros anos no Brasil, eu estava lendo para conhecer melhor o país, a língua, eu estava constantemente estudando. Mas depois que eu comecei a efetivamente trabalhar com a literatura, eu comecei a receber muitos textos, muitos livros que vinham com oferta de trabalho ou a título de eu conhecer a obra de um tal autor, para ver se eu poderia, de repente, ajudar na divulgação desse autor no exterior, com as editoras que possivelmente poderiam comprar os direitos autorais daquele livro para publicar em tradução. Então, desde então, eu vivo nessa imersão na literatura brasileira.
E logo que você começou a estudar a língua, quanto tempo depois você de começar a estudar português, você passou a se sentir à vontade para traduzir as obras em inglês? Como foi esse processo?
Assim, eu comecei a aprender o português em 96. Eu comecei a fazer traduções não necessariamente literárias no ano 2000. Mas assim, logo já no ano 2000, que eu estava trabalhando, fazendo qualquer tipo de coisa que aparecia, eu topava, porque eu era novata, eu estava aprendendo como trabalhar na área. Mas, paralelo com isso, eu já estava começando a traduzir contos e poesias e outras coisas com a permissão dos autores para tentar publicar em revistas, jornais, e com a intenção de construir uma espécie de currículo que poderia, de repente, abrir portas para trabalhar com uma editora. Então, mas assim, a fluência e essa questão de ficar à vontade, eu acho que depende muito do tipo de texto. Eu, por exemplo, lá em 2000, eu não teria ousadia de enfrentar Grande Sertão Veredas. É, isso veio muito depois, depois de, né, muito tempo corrido, muitos livros. Eu me sinto hoje preparada para enfrentar esse desafio. Mas lá atrás eu traduzi outros livros que também foram difíceis, foram Batismo de Fogo, né?
Sim.
Cidade de Deus foi extremamente difícil. É, como Budapeste também, do Chico Buarque, não foi nada fácil de traduzir, que é um livro cheio de brincadeiras linguísticas. O Chico é muito particular na escolha das palavras, requer toda a atenção. Mas eu acho que assim, são graus de conforto. Eu, por exemplo, eu por muito tempo não me senti à vontade traduzindo português de outros países, sem ser o do Brasil.
Uhum.
Porque é mais distante, eu não tenho imersão na cultura desses outros países lusófonos. Eu sempre tive a sensação de que talvez eu estivesse perdendo alguma nuance, alguma ironia, alguma sutileza cultural.
Uhum.
Hoje me sinto um pouco mais à vontade, mesmo assim eu prefiro traduzir os brasileiros por causa da familiaridade com o português brasileiro.
Uma coisa em relação à cultura brasileira, né? Eu imagino que antes do Brasil fazer parte da sua vida, você tinha uma visão de Brasil. E a partir de conhecê-lo de perto, uma visão mais profunda. Queria que você falasse sobre isso com foco na área cultural. Como você enxerga a cultura brasileira?
Hoje eu enxergo como... Eu acho a cultura brasileira riquíssima, para começar. Talvez pelo tipo de colonização, o Brasil não foi subdividido em vários países. É um país só, mas é como se fossem vários países dentro do mesmo. Porque... você vai de uma região a outra, tudo muda. Os costumes, a alimentação, até o humor, as palavras que são usadas, as gírias, tudo muda. Então, eu tenho a sensação, às vezes, quando eu vou traduzir um livro do Sul, aí depois eu vou traduzir um livro lá do Sertão Mineiro e outro lá do Nordeste, obviamente, são linguagens diferentes. E, então, assim... Nesse sentido, acho que são várias culturas dentro de uma mais abrangente, ainda tem traços em comum. Eu acho uma cultura, do ponto de vista de produção cultural, eu acho um país riquíssimo em produção cultural, cinema, a música brasileira é uma coisa incrível. Eu acho que tem uma vida intelectual no Brasil muito viva. Apesar dos pesares, eu acho que é uma coisa que eu não consegui sentir aqui da mesma forma que eu senti lá, de estar, talvez pelo trabalho, mas lá no Brasil eu sempre me senti muito envolvida, imersa numa discussão intelectual, cultural, muito efervescente.
Uhum.
Talvez pelas outras feições do país, a política e outras questões, isso se torne mais necessário. Eu sinto que às vezes tem países em que a vida anda de forma um pouco mais calma, as instituições são menos ameaçadas e talvez por conta disso as pessoas se ligam um pouco menos na política, a discussão acaba não sendo tão... tão à flor da pele, tão presente quanto é no Brasil.
Entendo. Há quem defenda que muitas das obras da literatura em português poderiam ser reconhecidas como obras-primas da literatura mundial, mas acabam historicamente um tanto subdimensionadas internacionalmente. Você concorda com isso ou não? Gostaria de te ouvir a respeito.
Sim. Eu acho que são várias questões, obviamente, que entram nessa equação, mas tem questões como, por exemplo, várias traduções em décadas anteriores não foram tão bem realizadas, não por falta de esforço dos tradutores, mas porque eram outros tempos, os recursos eram bem diferentes, o contato com a língua e a cultura não era tão intensa. Simplesmente os recursos, a fortuna crítica em cima de determinados autores, ainda não estava presente, estava sendo erguida. Então, acho que esses primeiros tradutores do Brasil, às vezes acertavam, às vezes não tanto. Eu acho que também tinha os preconceitos nos outros mercados literários, né, dos outros países, que também influenciavam demais a escolha das obras a serem traduzidas e levadas para aqueles países, mas também as escolhas tradutórias. Às vezes tinha uma questão de domesticação ou estrangeirização, que às vezes, na questão da domesticação, o tradutor pega e faz uma espécie de adaptação ao gosto cultural, às expectativas do país de chegada da obra. Então, o país onde vai ser publicada em tradução. E, assim, é mais fácil falar sobre casos específicos. Como é o caso de Grande Sertão Veredas, que é a obra que eu estou traduzindo no momento, foi uma obra que apareceu na época do boom latino-americano nos Estados Unidos, e tinha tradutores que estavam trabalhando muito na tradução de autores da América Latina como um todo, e tinha uma espécie de uma visão do que era a literatura latino-americana com base nesses outros autores, principalmente de países de língua espanhola. Então, quando apareceram obras como Jorge Amado, ele foi traduzido nessa época, e não teve nenhum impedimento à tradução das obras dele, que eu saiba. Acho que tiveram mais sucesso porque se encaixavam nas expectativas no momento. Mas obras como Grande Sertão Veredas, ou até a Clarice Lispector, as escolhas tradutórias foram um pouco infelizes, no sentido de domesticar demais. Então, esses autores não foram reconhecidos pelo que são em português, simplesmente porque a narrativa, a estrutura da narrativa pode estar ali, mas o que tem de especial na linguagem não foi reproduzido na tradução. Então, por exemplo, a tradução de 1963 de Grande Sertão Veredas caiu em esquecimento, quase nem vendeu a primeira tiragem. Foi uma obra que primeiro não se encaixou, não atendeu às expectativas, mas também deixou a desejar como tradução. E isso foi lamentado por pessoas que conheciam a versão original em português. Uhum. A recepção crítica foi morna. Foi para frente, porque tirou que para mim equivale ao, sei lá, 50% do livro, que é a experimentação linguística do Rosa. O que ficou é a história. A história foi um pouco ambientada, acabou tendo feições do faroeste americano. Então, acabou sendo um western, um livro de bang bang, e não um livro profundo, filosófico e bonito que é.
Esse seu ponto é exatamente minha próxima pergunta, que a gente pode continuar. Eu iria dizer que há traduções de obras que tentam adaptar a obra original a um público final. Há, por exemplo, uma tradução ao alemão de Grande Sertão Veredas, que supostamente tentou integrar a obra a tradição de romance de cavalaria num contexto mais europeu ali, talvez. Me parece que a sua intenção é oposta a isso no seu trabalho de tradutora. Qual o seu objetivo com a tradução a partir disso?
O meu objetivo é tentar deixar transparecer toda a graça do livro original, lançando mão de todas as técnicas que eu tenho disponível. É extremamente difícil, porque o Rosa mexe, né, no léxico, né, ele inventa muitas palavras, tem muitas palavras valises e neologismos de vários tipos, de morfologia diferente. É preciso estudar o que, que ele fez para entender as regras do jogo dele, né? Como ele pensava, como ele criava, qual era o propósito dessas palavras na narrativa. Além da questão léxica, que é o que mais salta ao olho quando você lê. Mas tem a outra questão muito grande, talvez mais difícil do ponto de vista de tradução, que é a sintaxe. A sintaxe é muito quebrada, muitas inversões e né, coisas que são um pouco estranhas ou muito estranhas, mas que conforme eu vou lendo, analisando a obra e vou entendendo cada vez melhor como essas coisas se encaixam, qual é o propósito dessas coisas. Eu acho que uma coisa que se perdeu na tradução original para o inglês é a oralidade. Eu acho que essa foi uma questão também em várias outras traduções, que tentaram adaptar essa linguagem para uma, como você diz, para uma linguagem mais tradicional, que se encaixava numa tradição no país de chegada. E, na verdade, ele não se encaixa. Né? Ele pode, assim, numa análise narrativa, sim, pode, tem elementos que podem ser identificados, que estão presentes em outras literaturas. Mas em termos do que ele fez linguisticamente, tem poucos precedentes, até no mundo. Eu fui numa busca, por exemplo, por outros autores de língua inglesa que experimentam com a língua do jeito que ele experimenta. E eu encontrei pouquíssimos. Se tem o Joyce, que o próprio Rosa cita diversas vezes nas correspondências com os tradutores originais, alguns livros de correspondências já foram publicados, e o IEB da USP, Instituto de Estudos Brasileiros, também tem um arquivo de outras correspondências. E nessas correspondências, ele cita muitas vezes o Joyce, ele fala, principalmente para a tradutora americana, não dá para ser mais joyciano aqui, não dá para... Ele queria que ela saísse da casinha e que brincasse mais e que buscasse aliterações e graça no uso da linguagem. O que ela não fazia, ela achatava tudo. Então, assim, essa sintaxe é difícil de reproduzir, mas a chave do entendimento dessa sintaxe é justamente a oralidade. Quando o tradutor perde de vista a oralidade, ele perde de vista o livro inteiro, na minha opinião. Então, eu, quando me deparo com essas questões muito difíceis, eu sempre me lembro de que essa é a voz do Riobaldo, e na fala, na oralidade, a gente abandona a frase lá pela metade, a gente muda de direção, se corrige, é cíclico, né? A gente não é linear. E toda essa narrativa do Riobaldo não é linear, ele revisita várias coisas o tempo inteiro, então é uma espiral. Aí, quando você reconhece isso, é mais fácil de traduzir essa sintaxe torta, porque aquilo acaba tendo uma justificativa e eu acabo encontrando soluções para isso em inglês. Sempre obedecendo essa ambiguidade que entra em algumas partes, principalmente quando ele fala de Diadorim, tudo fica muito opaco, muito ambíguo. porque ele está lidando com sentimentos ambíguos e difíceis dele, né, admitir para si mesmo. Então, essas, acho que são as chaves, mas eu acho que essa leitura detida e profunda do livro acaba dando muitas pistas de como deve ser traduzido.
Eu tenho a impressão que essa correspondência do Guimarães Rosa com os tradutores seja uma mina de ouro para você, para entender um pouco do que ele esperava dos livros, é isso?
Com certeza. É fantástico de ler. Algumas correspondências são em cima de outros livros. Por exemplo, o tradutor italiano Eduardo Bizzarri, que morava em São Paulo, ele tinha um português excelente, ele tinha uma correspondência muito boa com o Rosa, e o Rosa adorava o trabalho dele, sempre elogiava, porque ele sentia que o Bizzarri tinha mais ousadia no uso da linguagem. Então ele incentivava. Ele já não sentia a mesma coisa com a americana. Então, às vezes ele incentivava, às vezes ele aceitava que ia ser daquele jeito dela mesmo e falava, mas elogiava por outros, de outra maneira, dizendo que assim vai alcançar mais leitores, enfim. Mas você percebe pelo teor das perguntas do Bizzarri, ele faz as perguntas que eu faria, que é excelente para mim, mas ele faz em cima principalmente de Sagarana, que ele traduziu primeiro, e ele começou a traduzir Grande Sertão Veredas quando o Rosa tinha acabado de morrer. Então, ele não teve esse apoio, esse retorno do Rosa, mas ele, eu acho que ele já tinha pego o jeito, porque o Rosa, nas correspondências, nas explicações dele, ele não dá uma palavra de resposta, uma frase, ele dá todo um contexto. Quando o Bizzarri pergunta para ele o que é uma vereda para você, o Rosa escreve uma descrição de 2 páginas explicando como é todo aquele mundo da vereda e o que significa a vereda neste mundo. Então é outra coisa. Então é riquíssimo, é uma espécie de guia, visita guiada da cabeça do Rosa. Consegue ver como ele pensa a tradução, como ele quer que seja, quais foram as motivações dele e razões dele de fazer determinadas coisas, está tudo ali. Já na correspondência com o primeiro tradutor, o alemão, o Meyers Claesson, esse foi feito anteriormente, então o Rosa estava vivo e tem mais perguntas sobre propriamente sobre Grande Sertão Veredas. Então é bastante útil. Na correspondência com a tradutora americana, eu devo dizer que não foi só ela. Ela teve que parar no meio da tradução e acabou passando para o James Taylor, que era um acadêmico de Stanford, nos Estados Unidos, e um lexicógrafo excelente. E ela passou para ele e depois ela revisou. Então, os 2 tradutores americanos tiveram... foi feito a 4 mãos. Mas o Rosa se correspondeu com a Harriet Jones, a primeira tradutora, em cima de Sagarana, que ela também traduziu primeiro. Então, tem riqueza de detalhes nessa correspondência. Com o James Taylor, ele quase não se comunicou. E quando foi hora de fazer a tradução de Grande Sertão Veredas, ele já estava mal da saúde e disse a Harriet que ele não poderia acompanhar a tradução, tirando dúvidas, porque isso deixava ele emocionado demais, ele já tinha problemas do coração. Então ele passou ela a uma amiga que morava no Rio, uma amiga americana que morava no Rio, achando que ela iria ajudar a Harriet a desvendar problemas na tradução. Acho que não deu muito certo. E a Harriet, também preciso dizer, tinha obviamente um espanhol excelente, porque ela era casada com, acho que o marido dela era de Porto Rico, e ela traduzia muitos autores do espanhol para o inglês. E eu acho que o Rosa talvez tenha sido o primeiro que ela traduziu do português para o inglês, e ela não falava fluentemente o português. Então, se imagina, se já para um leitor nativo é difícil, imagina para uma pessoa que nem domina direito a língua.
Sim.
Então, as perguntas que ela fazia eram de outro tipo das perguntas do italiano, por exemplo.
Uhum.
Aí, ele tinha que responder com muitos detalhes. Muitos detalhes, talvez, básicos. Mas é uma referência muito boa, principalmente para quem vai traduzir Sagarana. Quem sabe eu faço mais para frente.
Uhum.
Mas, e com relação a Grande Sertão Veredas, também não teve nada que esclarece muito mais.
Perfeito.
Ainda tem correspondências dele com outros tradutores para outras línguas que ainda não tive acesso.
Entendi. Você foi visitar Cordisburgo, não foi? O quão importante esse trabalho de campo, vamos chamar assim, é para o trabalho de tradução?
Olha, eu acho que às vezes, dependendo do livro, é importante ou não. Mas com relação a Grande Sertão Veredas, eu acho importantíssimo. Primeiro porque vários acadêmicos e estudiosos do Rosa falam que a chave para você entender o livro, para você conseguir entrar no livro, porque parece que você tem que meio que passar arrebentação, né, para
uhum.
entrar no livro. Eu acho que é difícil no começo, para qualquer um. Para um pode ser 20 páginas, outro pode ser 50, outros dizem que são só depois de 100 páginas que entram no fluxo do ritmo. Mas dizem que você tem que botar um sotaque mineiro, de preferência do sertão mineiro, no ouvido, para ler. E, de fato, parece que isso traz para a oralidade e traz para o entendimento essa leitura com esse sotaque mineiro no ouvido. Então, se você não conhece o sotaque mineiro ou a maneira de falar do povo que mora por lá, é talvez mais difícil. Então, eu fui a Cordisburgo, fui convidada para ir num congresso, apresentar uma parte da tradução e falar a respeito. Mas eu usei o tempo para fazer escuta do lugar.
Uhum.
E eu lembro que eu tinha várias palestras muito interessantes, eu fui assistir a quase todas, mas teve um momento em que eu fugi, fui esticar a perna, fui andar até a igreja da Matriz, e descendo depois a ladeira, eu parei na loja do Seu Brasinha, que é uma figura folclórica praticamente da cidade. Ele é um leitor de Grande Sertão Veredas, ele conhece de cabo a rabo Grande Sertão Veredas, e ele e dois colegas fazem umas excursões pelos arredores de Cordisburgo, levando as pessoas para conhecerem os lugares nas obras do Rosa. Então, se você falar, eu quero ir para, sei lá, eu quero fazer o roteiro do Recado do Morro. Ele vai te levar para aqueles lugares. Então, ele parece um personagem saído do livro. É muito divertido conversar com ele. Ele tem uma loja de quinquilharias. Eu não sei bem o que ele vende. Parece mais um museu, porque ele coleciona coisas. Tem umas coisas bizarras naquela loja. E nada tem etiqueta de preço, e já ouvi dizer que quando as pessoas perguntam o preço disso, daquilo, ele fala, isso não está à venda. mas é uma loja na rua principal da cidade, e você entra lá e senta num assento de cinema, e lá tem uma memorabilia de coisas dos livros, entre outras coisas, bonecas sem cabeça, uns brinquedos antigos, um mapa incrível de todo o roteiro do Rio Baldo e companhia, né, pelo sertão. Tem de tudo. Aí você conversa com ele, ele começa a contar histórias. E as histórias são do folclore local, mas também são do livro. Aí, você, lá no meio da conversa, eu comecei a ficar na dúvida. Falei, não, peraí, isso está no livro. aí eu não sei se esses são esse é o folclore local, e o Rosa bebeu nessa fonte, ou claramente bebeu nessa fonte, mas até que ponto o folclore local bebe na fonte dos livros?
Ai, gente, uma retroalimentação.
Sim, é incrível, é incrível. Então, essa escuta de falar com os nativos e ir lá na casa da a venda do pai dele, que lá atrás tem a casa, e tem um grupo teatral, os Miguelins, que são os jovens da cidade. Eu acho que eles podem participar do grupo até 18 anos, acho que fazem um teste para entrar. E eles recitam e encenam os contos e trechos dos livros do Rosa. E é uma coisa, é uma honra fazer parte disso. Ah, inclusive, assistimos nesse congresso um senhor já de idade, que tinha sido um miguelim na infância, na adolescência, mas né, de lá nessa época já devia ter mais de 70 anos, e ele veio narrar pra gente a história, o conto Meu Tio e o Raurete, que eu nunca consigo falar esse nome. Ele narrou isso pra gente. Tinha silêncio nesse pequeno auditório, nesse salão onde teve o evento. Um silêncio absurdo, todo mundo chorando, escutando ele contar a história, mas né, do ponto de vista do personagem contado em primeira pessoa. Uma coisa incrível. E faleceu poucos anos depois disso.
Que coisa então, boa.
Também me senti muito honrada de ter tido a oportunidade de presenciar isso, essa leitura. Então, essa foi uma escuta, mais do que outra coisa. Eu pretendia fazer, também tem um roteiro que fazem anualmente pelo sertão. Eu não sei se teve em 2020, se foi cancelado. Mas é uma caminhada que as pessoas fazem a partir de, eu não lembro o ponto de partida, eu acho que ou começa ou termina em Sagarana. E as pessoas têm toda uma equipe que leva as pessoas andando pelo sertão, fazendo o trajetório de Ribaldo pelo sertão. Então, aí as pessoas levantam, sei lá, às 4 da manhã, tomam café da manhã e andam até meio-dia. Depois acampam em algum lugar e passam a noite lá para acordar cedão e continuarem. E eu acho que não sei quantos dias, se são 8, 9, 10 dias de caminhada. E tem uma equipe, que, obviamente, que vai levar algumas coisas mais pesadas, e resgatar uma pessoa que tiver algum problema de saúde no meio do caminho. Eu queria muito fazer essa, quase uma peregrinação, pelos lugares do livro. Mas eu veio a pandemia, acabei voltando para a Austrália, agora eu vou ter que esperar um momento futuro para fazer essa caminhada.
Perfeito. Alison, como se não bastasse as dificuldades de tradução deste português do Guimarães, ainda há variantes de língua inglesa, né? Então tem o inglês australiano, que é próximo do britânico, o inglês americano, o indiano, o de vários países da África. Como você lida com isso para a tradução?
Na tradução de outras obras, depende muito do livro. Por exemplo, os livros do Chico Buarque, por exemplo, são livros que têm um narrador erudito. Ele vai e volta no registro da linguagem. Ele vai nos um registro mais alto, mais sofisticado, às vezes cai numas gírias e coisas mais vulgares, e esse sobe e desce, mas de uma pessoa em completo domínio da língua. Esses livros, eles apresentam várias dificuldades de tradução, obviamente, mas esse registro mais alto é mais fácil de traduzir, porque uma tradução pode muito bem ser lida em qualquer país de língua inglesa sem problema.
Uhum.
Sem alguém reparar num sotaque, numa coisa que acaba distraindo ou deixando a leitura um pouco truncada.
Uhum.
Agora, quando você trata de um livro como Cidade de Deus, que é um registro muito baixo, os personagens...
Gírias.
Eles usam muitas gírias muito específicas. E gírias são uma coisa meio interessante, porque a gíria normalmente se localiza no tempo e também no espaço.
Sim.
Então uma gíria pertence a um lugar e também a um tempo, porque depois de passa uma década ou duas, não se usa mais aquela gíria. É outra coisa. Então as gírias acabam sendo datadas. Então, para fazer essa tradução é mais complicada, porque a tradução das gírias, para escolher uma gíria correspondente na língua inglesa, eu posso fazer uma tradução que vai ser lida na Inglaterra, por exemplo,
uhum.
de boa, na Inglaterra e na Austrália, nos países da comunidade britânica. Ninguém vai pestanejar com as gírias escolhidas para a tradução. Mas nos Estados Unidos, talvez essa mesma tradução soe, tenha um sotaque britânico, ou australiano, sei lá.
Uhum.
E vice-versa. Se eu recorrer muito às gírias americanas, por exemplo, pode ter um sotaque americano para quem não é de lá. Mas isso também é problemático, porque essas gírias muito específicas acabam criando a impressão de que a narrativa se passa lá.
Sim.
Então, se eu pegasse gírias americanas de uns lugares mais ou menos equivalentes a favelas, que na verdade não tem equivalência, mas assim, uns lugares um pouco mais pobres, um pouco mais precárias, as gírias deles iriam remeter a eles e não a alguma coisa ambientada no Brasil.
Sim.
Então foi muito mais difícil... andar nessa corda bamba na tradução, encontrar soluções. Às vezes eu procurava uma gíria mais universal para uma determinada palavra, e essa gíria tinha que funcionar tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra sem ninguém pestanejar.
Uhum.
Justamente para não chamar atenção, não ter um sotaque marcado. Mas obviamente isso é uma missão impossível. Eu pedi para as editoras fazerem uma edição de leve e mudar qualquer palavra, que, por exemplo, a palavra para fralda nos Estados Unidos é nappy, na Inglaterra e na Austrália, quer dizer, aqui é nappy, lá é diaper.
Uhum.
Esse tipo de coisa tem que mudar para o país leitor. Não tem por que deixar um rastro de sotaque de outro país, que não seja o Brasil. Né?
Sim.
E depois eu acompanho essas mudanças quando são feitas, porque toda versão, toda edição, qualquer sugestão de mudança volta para mim e eu tenho que assinar embaixo. Mas nesse caso, os editores americanos acabaram não mexendo. Então pode ser que, talvez para um americano tenha algumas palavras que saltam ao olho, não sei.
Uhum.
É possível, porque eu fiz uma versão... obviamente tentando ser o mais universal, com baixo registro. E às vezes tem gírias que só pertencem àquele lugar, ao Rio nos anos 70, por exemplo, ou uhum. Rio nos anos 80. E algumas coisas eu inventei gírias equivalentes, porque eram coisas meio que se explicavam sozinhas, e pelo contexto você entendia, e conforme você vai lendo, você vai se acostumando, da mesma maneira que um leitor brasileiro,
uhum.
lendo essa obra em tradução, vai topar com gírias e coisas que ele ou ela não usa. São, né, porque o leitor, vamos dizer, o leitor médio brasileiro, que talvez seja de classe média, talvez não seja de favela, é, claro que tem leitores nas favelas também, mas assim, eu acho que a grande maioria dos leitores dessa obra, quando saiu, também teriam lá os seus momentos, não de estranhamento, mas de perceber a distância entre eles e o mundo desse livro.
Uhum.
Eu acho que o leitor de língua inglesa também vai ter essa, né, essa distância.
Faz parte,
leitor, é.
Faz parte da experiência da literatura, né?
Sim.
Por último, a tradução de Grande Sertão é um trabalho de anos. Né? É alguma estimativa no momento para a conclusão?
É, eu estou mirando final do ano que vem,
uhum.
2022. É, isso para eu concluir de forma satisfatória a tradução. É, e depois passa por etapas dentro das editoras, porque, né, depois que a tradução é mandada para as editoras, é que elas começam a trabalhar em cima e fazer sugestões e perguntas. E se isso é feito com livros, né, mais convencionais, imagine com esse livro. Eu uhum. imagino que esse bate-bola vai ser... É, vai ser grande. E, então, eu imagino que, de repente, pode levar um ano ou mais até o livro sair, porque tem outros processos editoriais também, tem todo um marketing, um uhum. cronograma dentro da editora. Então, acho que a gente pode tranquilamente dizer que é mais para 2024 que o livro... esteja disponível.
Perfeito, esperamos então que lá por 2024 voltaremos a conversar agora especificamente sobre o Grande Sertão Veredas e sua tradução para o inglês. Alison, muito obrigado por essa conversa, muito sucesso com a tradução do livro e até uma próxima.
Muito obrigado você. Tchau.
Tchau.
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.